Voltamos à conversa neste ponto de encontro com mais um tema de agenda para este fim de semana. O advogado barcelense Marcelino Abreu apresenta este sábado dois livros e uma separata. Estivemos à conversa com Marcelino Abreu para perceber as temáticas destes livros.
Ponto de encontro, do meio-dia às duas. O seu ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes. Ponto de encontro com as artes, a cultura, as histórias e aventuras, o desporto e o lazer, de mãos dadas com a solidariedade, com as vozes da nossa terra. Rádio Barcelos, o ponto de encontro dos bons momentos.
Temos aqui dois livros para apresentar ao público barcelense. Vamos falar deles e como é que surge esta ideia de pegar nestes temas em particular.
O primeiro tema que eu pensei escrever foi o da especulação de preços. É um tema que eu já tinha escrito um artigo sobre isso. Entretanto, mais tarde, decidi fazer o meu mestrado. O meu mestrado versou na área do direito penal económico, versou justamente na área do direito económico sobre a questão da especulação. Com isso, ficou a vontade de desenvolver toda essa matéria e escrever qualquer coisa sobre isso. E então vem a questão da especulação de preços, a dignidade dos bens jurídicos, em que tive o prazer de ler uma série de temas sobre matérias sobre especulação, inclusive um livro que fala da primeira crise especulativa que foi sobre as tulipas, na Holanda. Até um livro que diz o homem que vendeu a casa por uma tulipa, em que se vendia bulbos de tulipas ao dinheiro de hoje, a 1.300 e tal euros, e foi a maior bolha especulativa que, se calhar, a história jamais conheceu. Depois veio outras bolhas especulativas. Recentemente tivemos uma na área do subprime e do imobiliário, e tudo isto fez-me refletir muito sobre a questão da especulação. O que é especulação? O que é que não é especulação? Será que a especulação que hoje nós chamamos de especulação é efetivamente especulação, ou isso é chamado impropriamente de especulação porque deveria ser chamado, por exemplo, de manipulação de mercado? Eu abordo esses temas aqui neste livro, em que falo não só dos bens jurídicos, dos interesses tutelados em termos jurídicos, mas falo também um pouco do que é, do que deveria ser e da relação da especulação com as outras figuras jurídicas, por exemplo, da manipulação dos mercados, por exemplo, do assambarcamento, por exemplo, do abuso da posição dominante, das práticas restritivas da concorrência. Portanto, eu faço o confronto entre esta figura e tudo o resto. Mas chegamos a uma questão, que é saber se especulação, como hoje temos, quer, e este livro é à luz do direito português, se a especulação, tal como hoje temos, tem dignidade jurídica para ser tratada como crime ou não, para saber se aquilo que temos hoje, em muitas situações ditas de especulação, se será ou não mesmo especulação ou será outra coisa qualquer, porque em muitas situações poderá não ser especulação, poderá ser outra coisa qualquer, mas não especulação. E depois faço uma análise também de outros temas, que é o que é o lucro, o que é um preço, o que são as margens de comercialização e, já agora, aquela pessoa que age no mercado em contraciclo, que compra quando há excessos, ao melhor preço, para depois vender, injetar naquele mesmo mercado, quando há carência, para que o mercado não passe por necessidades, por faltas de bens e as pessoas não tenham carências de bens e possam, de qualquer forma, satisfazer as suas necessidades. Quando há mais, retira-se o que está a mais. Quando há menos, injeta-se o que anteriormente se retirou. Esta pessoa que age desta forma é o quê? Não será este um especulador? Não será este aquele que age em contraciclo? Não será o verdadeiro especulador, não será aquele que é o agitador dos mercados? Aquele que, ou melhor dizendo, aquele que nós chamamos hoje de especulador, não será aquele que deveria chamar-se por o manipulador, agitador dos mercados? E O verdadeiro especulador, aquele que age em contraciclos, que faz o seu lucro de uma forma legal. O que é que é o short sale? As posições curtas dos investimentos do mercado. Tudo isto abordo naquele livro. Depois surgiu a ideia de escrever também sobre serviços públicos essenciais, no seguimento das várias conferências, das várias matérias que eu li na área dos serviços públicos essenciais, das várias conferências que fiz pelo país inteiro, que era o serviço da Ordem dos Advogados, quando estive ligado ao Observatório da Ordem do Direito de Consumo da Ordem dos Advogados, quer mais tarde, nas outras conferências que fui fazendo, quer sobre os vários artigos que fui escrevendo, surgiu esta vontade de escrever qualquer coisa sobre a Lei dos Serviços Públicos Essenciais. E então vem novamente esta vontade de voltar a escrever. Entrei novamente à frente do computador, coloquei-me à futureza à frente do computador e comecei a escrever todas estas posições, todas essas ideias que eu tinha, coloquei-as em livro. E tenho uma anotação à Lei dos Serviços Públicos Essenciais, em que tenho artigo a artigo, qual é a interpretação, o que é que ali se pretende com aquela norma jurídica, com posições destes e daqueles professores, e depois com a jurisprudência, as decisões dos tribunais, ainda que de forma em sumários, sobre aquela matéria em concreto. Naquela matéria, os tribunais da relação, o que é que têm decidido? De um lado, do outro, decisões num sentido, decisões no outro, mas vou colocando tudo aquilo que entendo que é relevante nesta matéria. Para quê? Para que as pessoas possam pegar, possam ler, possam ficar mais informadas sobre os seus direitos, sobre as suas obrigações. Além destes dois livros, vem também para o mercado uma separata. Ou seja, mais um artigo que eu acabei de escrever, que é sobre a relação das cláusulas penais entre, nos prazos de fidelização que as operadoras dos serviços nos impõem. Imaginemos que uma pessoa tem um serviço telefónico e tem a obrigação de permanência naquela operadora durante 2 anos. Bom, a questão que se levanta é saber se, numa situação em que há a quebra do período de fidelização e em que a pessoa, apesar de quebrar o período de fidelização, pagou o preço, por exemplo, esta situação, pagou o preço dos serviços e, portanto, em termos de preço, nada deve, mas quebrou o período de fidelização. E a questão de saber é se essa quebra do período de fidelização dá direito ou não a uma indemnização e, no caso de dar direito a uma indemnização, porque há situações em que pode não dar, no caso de dar direito a uma indemnização, qual é o prazo que a operadora tem para exigir aquele cumprimento daquela indemnização? É o prazo geral de prescrição ou é o prazo da obrigação principal, que no caso seriam 6 meses? Os tribunais iam num sentido e no outro. Há posições dos professores universitários sobre esta matéria e eu resolvi também escrever um artigo sobre esta matéria. Artigo esse que vem também para o mercado, portanto, são não 2, mas 3 publicações que vêm agora para o mercado. As pessoas não vão assistir ao lançamento de 2, à apresentação de 2 obras, vão ser a apresentação de 3 matérias, de 3 obras. Espero que os barcelenses compareçam, venham, gostem, porque, acima de tudo, eu tento escrever de uma forma muito, muito acessível. Não gosto de escrever de uma forma hermética, fechada. Gosto de escrever de forma que todos consigam ler e todos consigam perceber. Quer o jurista percebe, quer o não jurista também percebe. Isto é para que todos possam ler, para que todos se sintam informados. Há coisas que são, que as pessoas já me ouviram dizer aos microfones da rádio, mas há coisas que nunca me ouviram dizer porque estão lá escritas.
E ali podem ler e voltar a reler. Isso, sempre que tenham alguma dúvida.
Ler, inclusive eu já fui convidado por alguns amigos meus, professores universitários, que me convidaram para ir às cadeiras deles, a falar sobre estes temas aos alunos deles. Foi com todo o agosto que fui, estivemos a conversa com os alunos sobre estas matérias. São matérias que me dão imenso gozo, estão-me no sangue, e eu tenho a certeza que as pessoas vão gostar de ler, vão gostar de ficarem, espero que fiquem um pouco mais informadas sobre os seus direitos, sobre as suas obrigações.
São tantas vezes vocabulários que utilizamos no dia-a-dia, mas que não nos debruçamos a olhar sobre o que cada um deles significa.
Exatamente. Às vezes nós ouvimos determinadas coisas, mas epá, isto é aquela linguagem para juristas. É uma linguagem para juristas, mas se aquela linguagem for desconstruída, for desmistificada, as pessoas perceberem o que é que ali está. E nós, apesar de usarmos o conceito, porque não podemos fugir ao conceito, prescrição chama-se prescrição, ponto final, mas se nós explicarmos o que é uma prescrição, se nós explicarmos o que é uma especulação, e se nós explicarmos porquê que aquilo é daquela forma, ou porquê que aquilo não deve ser daquela forma, as pessoas vão... E explicarmos isso às pessoas de uma forma simples, podemos falar de uma forma acertada, mas podemos falar de uma forma simples. Não temos que usar aquela linguagem muito rebuscada, uma linguagem hermética, fechada, em que nós ouvimos uma pessoa dizer uma frase e dizemos, para aí, agora vou pegar no dicionário e vou tentar traduzir palavra a palavra tudo o que disseste. Isso aqui não é comunicar. Nós temos que comunicar de uma forma simples para todas as pessoas. E é isso que eu procuro fazer nestes dois livros, sem perder o cunho de que é uma obra jurídica e que é uma obra em que há citações, em que há obras que são referidas. Eu procuro usar uma linguagem que seja acessível a todos e que todos possam entender. Não é um romance, não é uma obra de ficção. É uma obra que é, no fundo, de cariz científico, é jurídico, mas todas as pessoas vão gostar de ler e não vão achar maçador. Isso aí não tenho dúvidas. Aliás, pessoas que me conhecem dizem sempre que quando eu escrevo, parece que escrevo para qualquer... Escreves não para juristas, mas para quem não é jurista. Eu gosto de escrever para quem não é jurista, porque se este entender, o jurista também vai entender de certeza. Todos vão entender.
Mais palavras para quê? Marcelina Abreu e o convite para a apresentação dos seus livros este sábado 26 de janeiro às 16 horas na Biblioteca Municipal de Barcelos.